Boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês de novo. Hoje nós vamos conversar sobre um assunto muito interessante, muito importante. Eu agradeço à Nova Acrópole por estar. Só lembrando que nós temos turmas abertas todos os meses, que o tema que eu vou falar aqui é 40 minutos, 1 hora, é um tema que a gente trata com muito mais tempo, com muito mais detalhes, com muito mais exemplos nos nossas aulas regulares. Então, o que nós vamos ver hoje aqui são exatamente os temas, um dos muitos temas que a gente trata no curso do primeiro nível, que está. Normalmente temos uma turma aberta todo mês. E como está aberta as turmas todos os meses, sempre tem uma turma que está começando na segunda, na quarta, que também dá para ingressar conforme a necessidade de vocês. Muito bem, então vamos. Hoje a nossa live, eu vou tratar aqui da filosofia como nunca se viu. Na realidade, isso quer dizer. Uma abordagem filosófica diferente de muitas outras correntes da filosofia. Hoje eu vou tratar do tema dessa filosofia que tenta esclarecer o motivo da vida. A ciência e a filosofia já debruçou-se sobre essa questão do sentido da vida. Qual é o sentido da vida? Qual é o nosso papel nesse mundo? O que que a gente está fazendo aqui, não é? Qual é a nossa função? Qual é o significado disso tudo? E Platão deu uma contribuição importantíssima. E depois que Platão expôs a sua visão do sentido da vida, uma série de correntes filosóficas concordaram com ele. Elaboravam novas teorias através da deles, e também uma série de corrente filosófica elaborou uma série de outras ideias, discordando e explicando os motivos por que discordavam de Platão. Então, Platão foi assim um grande. Todo mundo que vai pensar sobre a filosofia, sobre a origem da vida, sobre o que nós estamos fazendo nesse mundo. Vai ter Platão como referência, ou para concordar com as ideias dele, ou para discordar das ideias dele. Então, hoje nós vamos falar aqui dessa visão de a função da vida, o sentido da vida, sob o olhar de Platão. E no final, eu vou pegar alguma contribuição importantíssima. Que parte dos mesmos princípios de Platão dada por Siddhartha Gautama. Então, hoje nós vamos misturar Platão e Buda. E eu acho que, se a gente meditar sobre essas ideias, alguns problemas que a gente encontra no cotidiano vai ser mais fácil de ser investigado. Essa é a minha, é o porquê dessa live de hoje. Então, Platão é um filósofo grego que nasceu em 427 a.C. e morreu em 347 a.C. Ele viveu 80 anos. Morreu numa idade avançada pelos padrões da época dele, viveu bastante. E ele morreu, então, em 347 a.C. E depois que a sua obra foi dada ao mundo, a partir daí nunca deixou-se de se discutir sobre as ideias de Platão. Hoje, Platão é citado em quase todas os encontros de filosofia, de matemática, de ciência, em qualquer área do saber humano. Sempre tem alguém citando uma frase ou uma passagem da obra de Platão. Então, a primeira coisa É que eu vou pedir é que a gente use agora da imaginação. Imagina, vamos imaginar um oleiro, ou seja, uma pessoa, um artista que fabrica cerâmica, que faz vasos. Então, imagina que o oleiro pegou a argila e colocou na sua roda, e colocou a roda para girar. E com as suas mãos, ele vai dar formatação ao vaso. Ele tem um vaso na sua mente. Ele tem uma ideia do vaso. E através dessa ideia, ele vai moldando o barro até que o vaso chegue próximo da sua ideia. Até que aquilo que ele tinha em mente foi passado para o vaso. Foi passado para argila. Então ele vai moldando a argila baseado no seu pensamento, naquilo que ele tem em mente. Portanto, se ele tiver em mente um barro muito to um vaso muito tosco, se ele imaginou um vaso tosco, as suas mãos vai moldar uma argila e dela sairá um vaso tosco. Se ele imagina um vaso perfeito, para sua utilidade, com as suas proporções, com as suas harmonias, ele vai moldar o barro de acordo a essa ideia que ele tem do vaso. Portanto, nesse caso, vai sair um vaso perfeitamente bom, vai sair um vaso bacana, porque a ideia que ele tinha sobre o vaso foi bacana. Portanto, o que o oleiro, o que o artista tem em mente, ele transfere para a argila e a transforma em um objeto. Então, esse é um exercício bom, não é? Alguém trabalhando a argila e construindo de acordo com o que ele pensa. Agora, no Timeu, um dos diálogos de Platão, chamado Timeu, ele diz assim: o demiurgo, olhando as formas, os arquétipos, as ideias, moldou o universo. Portanto, usando o mesmo exemplo anterior, nós podemos pensar em Deus trabalhando a matéria como um grande oleiro e colocando nela todas as suas inspirações. De tal maneira que, depois que Deus trabalhou a matéria, ele criou tudo o que nós conhecemos: os pássaros, os oceanos, o rio. Hoje a lua está linda, maravilhosa, a lua, o canto, o vento, a brisa. Tudo isso que você vê é uma ideia de Deus. Estava lendo esses dias um livro de Jung, um filósofo sueco, e ele diz que logo na adolescência dele, ele percebeu que as árvores que cercava a residência dele eram uma espécie de pensamento de Deus. E ao pensar assim, ele estava vendo o mundo de acordo ao ponto de vista de Platão também. Ou seja, tudo que você vê na janela do seu apartamento, tudo que você vê na janela da sua casa é um pensamento divino, é uma ideia divina. Então, isso é a principal, é uma das principais ideias platônicas, vamos dizer, que o universo segue o pensamento divino. É o reflexo, é o resultado da maneira que Deus pensa no mundo. Platão chama Deus de Demiurgo, que era uma maneira dos gregos, é um dos nomes que os gregos davam a Deus, o Demiurgo. O Demiurgo, olhando as ideias, moldou o mundo. Existe uma parte de filósofos e seres humanos que não acreditam em Deus. Portanto, essa ideia platônica, para aqueles que não acreditam na possibilidade divina, é muito questionável. Mas para aqueles que têm um pouco dessa intuição divina, é uma ideia muito interessante. E como é que isso ocorreu, segundo o ponto de vista platônico? Como é que foi a origem das coisas? Porque na origem das coisas tem muitas respostas para as nossas vidas. Às vezes, quando a gente está confuso, às vezes, quando as coisas não se encaixam, uma ideia de Platão sobre a origem das coisas esclarece muito o que está acontecendo com a gente mesmo, nas nossas coisas do cotidiano. No primeiro plano, a primeira coisa que emanou de Deus foi suas ideias. As ideias perfeitas e eternas. Nesse primeiro patamar do universo, nessa primeira dimensão do universo, todas as ideias perfeitas estão lá. E todas essas ideias são transformadas em leis, leis eternas e imutáveis. Esse é o que Platão chama de arquétipo. Arquétipo é o plano do universo onde estão as ideias de Deus. E essas ideias são transformadas em leis matemáticas. Portanto, o primeiro pensamento divino, as ideias divinas, foram transformadas em leis. Essas leis estão baseadas na justiça, no amor, na generosidade, na pureza, na mística, no discernimento, na coragem, na temperança. Então, o universo é temperado, é místico. O universo é regido pelo amor, porque dessas ideias é que saiu o mundo. Dessas ideias é que o Demiurgo construiu o universo. Portanto, o universo é totalmente justo. Se a Terra se tivesse mais perto do Sol, nós torraríamos. Se a Terra tivesse mais longe do Sol, nós congelaríamos. Portanto, a Terra está no exato ponto, na justa medida para que a vida exista nela. A justiça é uma das ideias espalhada por todo o universo. Nesse plano, tudo é eterno. Tudo é perfeito, mas é o plano das ideias. Para que as coisas existam no plano físico, elas têm que, vamos dizer assim, descer até o plano da existência física. E quando as ideias matemáticas, numéricas, saem desse plano da perfeição, ela cai no plano das ideias geométricas. É um plano de formas perfeitas. A geometria, como todos sabem, é o triângulo, quadrado, retângulo, ou seja, desceu do número eterno, infinito, para o mundo do movimento, das formas perfeitas, um mundo de eterno movimento perfeito. Mas isso também é um plano muito elevado da existência. Para que ele exista no mundo concreto e físico, a qual nós vivemos, ele tem que abrir uma concessão. E essas formas geométricas caem, vai para um plano mais baixo da existência, que são as figuras. O tetraedro, o cubo, o octaedro. Ou seja, aquilo que era ideias perfeitas e sutis, agora é uma ideia física, é uma ideia em três dimensões. Na realidade, aquilo, o amor está descendo nos planos da existência e moldando até chegar no mundo concreto. Então, tudo que você está vendo são uma combinação de forma geométrica. E tudo que você está vendo é uma combinação de figuras, de figuras geométricas. Você mesmo é uma série de combinação de tetraedro, de cubo, que formou a sua existência física. E no quarto plano é um mundo físico, um mundo dos sólidos. Eu vou descrever esse quarto plano da existência, que é o mundo em que nós vivemos, numa linguagem mais científica de hoje. Então, essas ideias perfeitas de Deus Para existir no plano físico, ela deu origem aos nêutrons, aos prótons, aos elétrons. E os nêutrons, prótons e elétrons se transformaram em átomos. Esses átomos se transformaram em moléculas. Essas moléculas deram origem aos 118 elementos da tabela periódica. E esses elementos deu origem à vida. E quando um químico quer criar um novo elemento, o alumínio ou o ferro, ele vai lá nos elementos da tabela periódica e combina. Combinado esse elemento, um elemento que era gasoso se transforma em água, por exemplo. E um elemento, uma liga, se transforma em alumínio. Ou seja, todos os átomos, todas as moléculas e todos os elementos estão inspirados, estão seguindo um plano, uma lei que nasceu lá na origem do universo. O amor, a sabedoria, a mística, a generosidade, a compaixão é que moveu todos esses planos, que moveu a matéria, que criou o mundo que nós conhecemos. Esse, o primeiro mundo, a primeira manifestação, a primeira emanação de Deus no mundo são as ideias. Esse é um mundo eterno e perfeito. É um mundo das coisas que existem, de fato. O mundo sólido é uma sombra desse mundo perfeito. Lá no primeiro, vamos dizer, na primeira dimensão do universo, tudo é eterno e tudo é perfeito. Aqui, na onde nós vivemos e passamos a nossa vida, tudo é efêmero e tudo é imperfeito. Porque esse mundo em que nós vivemos é a sombra imperfeita desse mundo superior. É consequência dele. Enquanto lá tudo é eterno, aqui tudo é transitório. Eu vou explicar um pouco melhor isso, porque isso é fantástico, isso é uma ideia assim impressionante, que depois, volto a dizer, que depois que Platão propôs essas coisas, ele moveu muitas coisas na nossa existência. Uma série de religião, de correntes filosóficas, estão todas baseadas nesses princípios platônicos. Eu vou dar um exemplo mais cotidiano, mais prático, mas talvez mais, que faça a gente entender um pouco melhor isso. Uma pessoa tem vontade de construir uma casa. Uma pessoa tem um sonho. Ela quer uma casa. E ela tem uma ideia dessa casa. A casa dos seus sonhos. A casa onde ele quer ser feliz. Mas ela não consegue tirar essa casa do mundo das ideias e transformá-la numa casa concreta. Então, para fazer isso, ela contrata um arquiteto. E o arquiteto e o futuro dono dessa casa, que eu vou chamar de dono para ficar mais rápida, arquiteto e o dono vão discutir como será a casa. E essa discussão é longa e sofrida, porque o dono tenta passar para o arquiteto a casa dos seus sonhos, mas o arquiteto tem que colocar a casa no mundo do arquiteto. Ele tem que tirar a casa do mundo dos sonhos e passar a casa para o mundo da arquitetura. Porque o mundo da arquitetura é feito de linhas, de cálculos, de espaços, de curvas, de figuras geométricas. E aí ele mostra o seu plano para o dono. O dono olha aquele projeto, não está parecido com o que eu sonhei. Volta o arquiteto, que muda as linhas, as proporções e os espaços e volta para o dono. O dono olha a casa e não é exatamente como eu sonhei. Até que tanto o dono quanto o arquiteto se cansa e fala: Tá bom, vamos fazer assim. Ou seja, da ideia que o dono tinha da casa, sofreu algumas adaptações, teve que abrir algumas concessões para essa ideia existir no mundo do arquiteto. Mas o arquiteto normalmente não constrói a casa sozinho. Então ele chama o engenheiro. E tudo, aquela agonia, começa tudo de novo. Porque entre a casa das linhas, das formas e da harmonia do arquiteto, existe o mundo do engenheiro de planilha de Excel, de cálculos matemáticos, de ferro, de cimento, de coisas concretas e sólidas, que muitas vezes não está exatamente igual ao plano do arquiteto, e nem pode ser, principalmente porque a vida, nós estamos falando do plano concreto e prático. E às vezes o dinheiro para chegar numa curva, numa solução, é tão desorbitante que aquilo, sob o ponto de vista econômico, não justifica. Até por aspectos econômicos, às vezes por falta de insumo. Está faltando no mercado tal material, portanto, aparelho não pode ser exatamente aquilo. Então, o arquiteto tem que abrir uma série de concessões para a casa sair do mundo do arquiteto, do plano do arquiteto, para entrar no plano do engenheiro. E o engenheiro também não constrói uma casa sozinho. Ele contrata um mestre de obra e sua equipe de especialistas. E o mundo do mestre de obra exige que o mundo do engenheiro abra concessões. Às vezes, uma coisa que está nas planilhas do Excel, uma coisa que está nos projetos do engenheiro, naquela circunstância que a casa vai ter que ser construída, ela tem que abrir algumas exceções. E, finalmente, da mão do mestre de obra, com todas essas adaptações que teve que ser feita, surge a casa concreta. Agora a casa existe. Agora eu posso morar nela e eu posso tentar ser feliz nela. Mas não é exatamente a casa de quem a pensou. Não é exatamente a casa do arquiteto, nem do engenheiro, nem mesmo do mestre de obra. É a casa que foi possível existir no mundo físico. Portanto, essa casa é a sombra de uma primeira ideia. Exatamente como se faz um prédio, um edifício, uma casa, o Demiurgo também fez o mundo. Foi ele que projetou tudo isso. E no mundo físico do Demiurgo, não cabe a perfeição. Eu acho que com isso, eu passei para vocês um pouco do que Platão pensou, e muitos outros depois dele concordam, como Deus criou o universo. Através das ideias perfeitas que foi abrindo, foi exi para existir nos planos mais densos, virou apenas a sombra daquilo que era perfeito. E agora eu vou fechar as ideias platônicas em três conceitos que vai encaixar melhor para vocês. Primeiro, a ideia do bem. O bem é tudo que une. Eu tenho duas notícias para dar para vocês em relação a isso que eu estou falando. Uma é ruim e a outra é boa. Como nós estamos ultimamente, está tendo muita notícia desagradável, pelas circunstâncias que todos nós sabemos, eu vou começar primeiro pela ruim e depois eu dou a boa. Então, baseado nisso que eu falei para vocês, eu vou chegar numa conclusão ruim. Nada no universo, tudo que vem à existência, tudo que vem à vida, tudo que existe nos planos mais densos do universo é imperfeito. Não existe nada perfeito. para entrar no universo, para existir, para fazer parte da existência, tem que haver a imperfeição. Portanto, nesse mundo não há nenhum bem absoluto, porque não existe absolutos no mundo. Também não existe mal absoluto, porque não existe absoluto nesse mundo. E não existe um homem totalmente bom, porque não existe nada totalmente bom no universo inteiro. E não existe nenhuma pessoa totalmente má, porque não existe nada totalmente má no universo inteiro. Todos nós somos uma proporção de perfeição e imperfeição. Todos nós somos imperfeitos. A rosa que você está vendo tão linda florescer no seu jardim, daqui uns dias vai murchar e vai morrer. Portanto, ela não é perfeita, porque sob o conceito de perfeição de Platão, é o que é, sempre será. E tudo que existe, e tudo que chega a ser no mundo físico, um dia não será. Portanto, sob o conceito platônico, não é perfeito. Não existe perfeição. E o ser, não existe um ser humano perfeito. Todo ser humano tem um aspecto da perfeição e todo ser humano tem um aspecto da imperfeição. Lê um conto de Machado de Assis que trata sobre esse tema, que se chama A Igreja do Diabo. Um conto sensacional. Muito bem, essa é a notícia ruim. Não existe perfeito no universo. Agora vou dar a boa. Finalmente uma notícia boa. Tudo que existe, tudo que vem na existência, carrega a perfeição dentro. Tudo que existe é uma imagem da perfeição. Tem a perfeição dentro. Portanto, essa é a boa notícia. Em qualquer coisa que você vê uma imperfeição, saiba que a ideia daquela coisa é perfeita. Quem consegue olhar para uma forma e consegue ver na forma a ideia da forma, está vivendo de uma certa forma esse mundo de perfeição. A rosa não é perfeita, mas ela carrega a ideia. Oi, parece que deu uma pequena interrupção na internet. Rebobinando, a rosa, que não é perfeita, carrega a perfeição nela. O homem, que não é perfeito, carrega a perfeição nela. Portanto, um dos fundamentos de Platão é o bem. É tudo aquilo que une. O bem é tudo aquilo que foi a matriz, a lógica da construção do universo. Todas as coisas são imperfeitas, mas ela tende ao bem. Ela carrega a ideia do bem. O belo é aquilo que te leva a ver o bem. Então, o belo, o conceito de beleza de Platão, é todas as coisas que te faz pensar em Deus, pensar nas ideias. Todas aquelas coisas que te elevam a consciência até você enxergar o bem no universo inteiro. O bem é ver Deus em todas as coisas. E o belo é essa ajuda que você recebe para a percepção do bem. Portanto, quando você escuta uma música, quando você vê uma escultura que te faz pensar no bem, em que tudo está unido, tudo é uma coisa só, que tudo isso emanou de uma fonte altamente inteligente, essas coisas que te faz pensar nisso é o belo. E o justo são as três coisas que inerentes do universo, junto com as ideias. A justiça é viver aquilo que a natureza te capacitou, encontrar a sua vocação, a sua forma de ser feliz e colocar essa vocação em função do próximo. Como diz Sri Ram, um filósofo hindu, é o amor expresso em serviço. E essa é a primeira parte, é a parte que fundamenta a live. Só que eu apresentei um problema e Platão apresentou uma solução, que é: nós vivemos num mundo imperfeito. E essa imperfeição do mundo nos incomoda, nos machuca, nos faz sofrer. Nós, durante a nossa existência, percebemos que uma pessoa, ela tem uma vida saudável e depois ela vai envelhecendo, envelhecendo e morre. E a grande maioria de nós não aceitamos essa viver num mundo atemporal, viver num mundo efêmero. Platão dá uma série de postulas, uma série de recomendação para que você viva bem nesse mundo, sabendo do conceito do bom, do belo e do justo, por exemplo. Mas Siddhartha Gautama, o Buda, também trabalhou nesse ponto. E eu vou falar um pouquinho disso, para ainda sobrar um certo tempo para perguntas, se for possível. Siddhartha Gautama nasceu em 563 a.C. E agora eu vou misturar Buda com Platão. Uma coisa que talvez vocês nunca tinham visto. Mas eles têm muitos pontos em comum. E Buda tem uma proposta que ajuda nesse caso. Como eu posso ser feliz num mundo de imperfeições? Aonde o erro faz parte da existência. Siddhartha Gautama achou umas respostas. Ele nasceu no Nepal. O pai dele era um príncipe chamado Suddhodama e a mãe uma princesa chamada Maya. O pai de Buda, como muitos pais, é uma característica de muitos pais. Não quer que o filho sofra, não passe por que ele passou. Quer que o filho tenha uma vida utópica, sem problemas. O pai do Buda, além de querer isso, ele tinha dinheiro. Então ele criou o menino Buda, o menino Siddhartha, numa roldama, num mundo utópico, longe no seu palácio, longe de qualquer problema. Mas o menino é uma encarnação muito especial. E ele quis ver o mundo. E exigiu que o seu cocheiro, o piloto da sua carruagem, que hoje em dia não exige mais cocheiro, tem até que explicar, né? O piloto da sua carruagem, o seu cocheiro, lhe mostrasse o mundo. Isso colocou o cocheiro numa situação meio delicada, porque o pai não queria, mas o filho queria. E ele ficou entre obedecer o pai ou obedecer o filho. E ele obedeceu ao príncipe. E saiu com Siddhartha a passear pelo vilarejo perto do seu palácio, de onde ele nunca tinha saído. A primeira coisa que ele, Siddhartha, observou foi uma pessoa doente. E era uma doença visível aos olhos de quem via. E perguntou para o cocheiro: meu senhor, o que está acontecendo com essa pessoa? E ele disse: ela está doente. E é uma coisa que acontece com todos nós. Pensando na dor do doente, na sua aflição, Siddhartha caiu numa meditação profunda e dolorosa. E o cocheiro continuou a viagem. Logo em seguida, Siddhartha Gautama viu uma pessoa velha, custando a andar, se arrastando para andar. E ele perguntou: e o que está acontecendo com aquela pessoa ali? E o cocheiro disse: nada, meu senhor, é a velhice. Tudo na vida é efêmero. Tudo é passageiro e a própria vida também passa. E, para desespero do corocheiro, a aflição do jovem Siddhartha só aumentava. E a viagem prosseguiu e quis o destino que o Buda visse um enterro. E Siddhartha perguntou, Buda perguntou ao cocheiro: e com essa pessoa, o que está acontecendo com ela? Nada. A morte. As pessoas morrem. E tudo que entra na vida, a deixa. Tudo morre. E o Buda olhou para o cocheiro e disse: eu não sei como é que você vive. Eu não sei como é que você respira. Eu não sei como é que você consegue fazer coisas sem respostas para essas questões que você me mostrou hoje: a doença, a velhice e a morte. E depois que o príncipe teve esse contato com essas verdades, com essas observações, ele nunca mais foi o mesmo. Ele entrou em profundo estado de meditação, abandonou o seu palácio e passou por várias etapas, que o tempo da live não me permite detalhar, até que encontrou uma resposta para essas questões da existência. Então, Siddhartha percebeu, como Platão, que o mundo físico, concreto, é efêmero. É apenas uma sombra de um mundo mais perfeito. E encontrou uma resposta que nos permite viver nesse mundo imperfeito de uma forma espiritual e digna, sem sofrimentos. A primeira, e ele encontrou quatro verdades que permite o homem a chegar nesse estado de compreensão da existência e do mundo. Entender que nós vivemos um mundo ilusório e acessar esse mundo real, superior, como exatamente como viu Platão. E essas quatro respostas foi a seguinte: a primeira, a dor existe. Não existe e não é possível nenhum ser humano viver, vir à existência e não passar pela dor. O pai de Buda só conseguiu adiar, mas um dia o próprio Buda teve que sentir a dor do mundo. Então, a dor existe. Primeira verdade que ele encontrou. Aliás, encontrou logo lá quando ele estava fazendo a viagem com o cocheiro. Foi a primeira verdade que ele viu, a dor. Ainda bem que ele não parou nessa, não é? Ainda bem que ele saiu, ainda bem que ele se iluminou. E aí ele chegou na segunda verdade. A segunda verdade é apegar-se às coisas efêmeras. Nós sofremos porque a gente se apega demais à casa. A casa é necessária, mas o apego exagerado a ela nos faz sofrer. A gente se apega demais aos carros, se apega demais à vaidade, se apega demais à ambição. Então, nós achamos que o mundo transitório e efêmero não é nem transitório nem efêmero, nós vivemos iludidos disso. Muita gente só consegue pensar profundamente da vida depois de um infarto, quando ele finalmente percebe que a vida é sempre pelo um fio, que a vida ela é sempre tênue. Então, essa é a causa da dor, o apego às sombras. Ao invés da gente apegar à ideia que gerou as coisas, a gente se apega às coisas. Ao invés de eu apegar na ideia do homem, nas virtudes humanas, que essas nunca morrem, eu me apego à pessoa, à psique. E a psique um dia deixa de existir. Nós somos efêmeros. E quando chega uma situação dessa de um vírus, que simplesmente mostra que a vida é efêmera, muitos não resistem a essa ideia e entram em desespero. Porque nós achamos que a sombra é a realidade. E essa é a causa da nossa dor. Essa é a segunda nobre verdade. A primeira é a dor. A segunda é a causa da dor, que é apegar às coisas efêmeras. A terceira é a dor pode cessar. Tem uma canção que diz assim: tristeza não tem fim, felicidade sim. Ou seja, a tristeza é infinita. A felicidade é um espaço entre duas tristezas. A felicidade, para muita gente, é um espaço curto entre duas tristezas maiores. Por exemplo, são 7 os dias da semana. Bom mesmo é sábado, que é feriado. Ou seja, a felicidade, para as pessoas até admitem a hipótese de ser feliz, mas pouca gente pensa na hipótese de ser sempre feliz. E isso é que Buda revelou ao mundo. É possível. É possível a dor passar. Desde que você compreenda que não se apegue, não se aferre ao efêmero, mas se apegue ao eterno. Se ele tivesse parado na terceira nobre verdade, eu confesso para vocês, é bacana, legal, mas eu não acho isso prático. Mas ele não, ele propôs uma quarta verdade, que existe um caminho para se chegar nesse ponto. E o caminho é retas opiniões, retas intenções, retas palavras, reta conduta, retos meios de vida, reto esforço, reta atenção e reta concentração. Explicando melhor isso, se eu melhor, tomar cuidado com as minhas opiniões, se eu for melhor nas minhas intenções, se eu procurar melhorar minha palavra, se eu melhorar a minha conduta, se eu procurar te ganhar a vida sem machucar e sem ofender ninguém, se o meu esforço for direcionado às coisas espirituais, se eu prestar atenção àquilo que eu devo e não àquilo que os meus instintos exigem, eu posso conseguir uma reta concentração. Ou seja, a minha mente, esse modo de vida vai permitir com que a minha consciência se aproxime desse mundo das coisas que são eternas. Se eu começar a agir de uma forma ética, a minha mente vai se abrir e eu vou perceber a perfeição nas imperfeições. Eu vou ser feliz mesmo sendo a vida efêmera, mesmo sendo a vida transitória e mesmo convivendo com a dor. Porque a minha conduta me levou até lá. É claro que retas opiniões, intenções, palavras, tudo isso exige. Eu poderia fazer várias lives sobre cada um desse tema. Mas por hoje eu penso que ficaria bom se a gente puder pensar, se eu melhorar um pouco a maneira de ser e de existir, a minha mente vai se libertar um pouquinho do transitório. E essa liberdade vai permitir com que ela veja e enxergue. Enfim, para nós simples mortais, que não somos nem Platão e nem Siddhartha Gautama, viver um pouco baseado na compaixão, no amor posto em serviço às pessoas, vai permitir que a minha consciência se aproxime um pouco desses estados mais perfeitos da existência e não se apegue tanto ao mundo físico. Citando as palavras de Cristo, que também falou um pouco disso que eu estou dizendo hoje, perguntaram para ele: você não é o rei desse mundo? Por que então não se livra dos romanos? E a resposta foi: meu reino, aonde eu reino, não é nesse mundo. Ou seja, isso é um mundo das sombras, um mundo das ilusões, um mundo das aparências. Neste mundo, por esse mundo e trabalhando nesse mundo, eu posso ver o outro. Então, e essa era a intenção dessa live. É nos passar um pouco dessas ideias de Platão e nos dar um pouco de motivo para ser melhor, ser mais compassivo, mais amoroso, ser mais místico, ser mais puro, o possível, dentro do que pode ser feito por mim. Sempre podemos fazer alguma coisa. Sempre podemos ser ativos. Mesmo que seja nas coisas mais simples. E isso vai me dar uma visão de um mundo que é esse mundo, mas vai me dar uma visão muito melhor dele. Muito mais ampla dele. Porque além de eu ver as coisas, eu vou perceber as ideias nas coisas. É isso, foi um prazer enorme. E agora temos, parece que, se não me engano, alguns minutinhos para perguntas. E à medida que elas forem chegando, eu posso ir respondendo. Qualquer pergunta nisso que nós falamos. Vamos lá para tem duas já. Se não há perfeição, por que buscar? É possível chegar perto dessa perfeição, pelo menos? A pergunta é: se não há perfeição, por que buscar? E é possível chegar perto dessa perfeição, pelo menos? Primeira parte da pergunta. Se não há perfeição, por que buscar? Existe a perfeição. Aliás, a perfeição é a única realidade. Só que ela não é deste mundo. Ela não está no concreto. Ela não está no plano físico. Nós não vivemos só no mundo físico. Todos nós também, simultaneamente, vivemos um mundo astral e um mundo mental. O homem é um composto de físico, de astral e de mental. Portanto, todo ser humano vive simultaneamente nesses planos. Então, a perfeição existe, só que ela não está no sólido, não está nas formas. E é possível chegar perto dessa perfeição, pelo menos? Sim, é possível se aproximar dela através de uma vida ética e moral. Toda a vida ética e moral, se não é uma fantasia, nenhuma ilusão, se ela é prática, vai te levar perto dessa perfeição. Ou pelo menos você vai ver melhor do que está vendo agora. Boas perguntas. Em que, na minha evolução pessoal, afeta a humanidade? Se eu sou só uma pessoa. Porque a humanidade é um só. A soma de todos os indivíduos do mundo forma a humanidade. Só tem uma humanidade. Portanto, se um indivíduo melhora, a humanidade melhora. Agora, o problema é que nós temos fantasias. O problema é que nós achamos que melhorar é ser um Júlio César, um Alexandre, um Confúcio, um Buda. Não, esses ajudaram muito. Mas se eu melhorar um pouco a mim mesmo, automaticamente a humanidade estará um pouquinho melhorada. E se todos os indivíduos entenderem isso, e se todos os indivíduos melhorarem um pouquinho, a humanidade vai melhorar bastante. Então sempre tem como eu fazer a minha parte. E sempre eu devo fazer a minha parte. Vou te dar um exemplo. Nós não somos médicos. A maioria do que tá me, as pessoas que estão tá me assistindo não é médico. E a maioria das pessoas que estão tá me assistindo não é cientista. Então eu não tenho como tratar o coronavírus e nem gerar uma vacina para resolver o problema. Isso eu não posso. Mas sempre tem uma parte que eu posso fazer. Eu sempre posso, por exemplo, fazer a minha parte, tomar cuidados para não pegar os vírus, e se pegar, tomar cuidado para não passá-lo para frente. E eu também posso ligar para um amigo, para uma pessoa que não está bem com essa crise, e talvez uma conversa eu possa adocicar um pouco a existência dele. Também posso doar uma cesta de alimento. Enfim, apesar de não ser da área médica, nem ser cientista, e apesar de muitas pessoas terem que ficar em casa porque é grupo de risco, apesar dessas limitações todas, ele mesmo assim pode fazer algo válido para as pessoas. E isso já faz uma diferença. A terceira, qual seria o exercício para controlar essa parte que existe na gente de querer sempre que existe na gente de querer sempre perfeito? Isso interfere nas outras pessoas em volta e às vezes criamos situações chatas sem perceber. Então a pergunta é: como é que eu posso controlar esse impacto de querer ser perfeito? Porque isso, ao querer ser perfeito, eu tenho notado que eu machuco as pessoas e causo mais distúrbios do que contribuição às vezes. Essa é a pergunta. Primeiro, querer ser perfeito não tem nenhum problema. Normalmente, o que acontece é que nós queremos que as outras pessoas sejam perfeitas. E ao querer que os outros querer que os outros sejam perfeitos, eu os machuco e muitas vezes sou injusto com eles. Primeiro, não se pode pedir para um ser humano ser perfeito. Porque errar é humano. Então, quando eu peço uma pessoa que não erre, eu estou sendo desumano com ela. Porque é impossível ser humano e não errar. O que nós podemos pedir, mas é para nós e não para o outro, é não cometer os mesmos erros. Um indivíduo que não está cometendo os mesmos erros já está avançando demais. Porque errar não é possível existir, a dor existe, essa é a primeira conclusão de Siddhartha. Então, o que eu tenho que exigir de mim, mas de mim e não dos outros, é não deixar que eu cometa sempre os mesmos erros. Uma hora para com isso. E quando eu for fazer esse exercício, eu vou ver o tanto que é difícil. Aqueles que têm ânsia de perfeição e pratica consigo mesmo são os mais tolerantes, os mais amáveis, os mais delicados, porque eles sabem o tanto que isso é difícil. Portanto, se eu estou praticando comigo mesmo, eu vou ter paciência com os outros. Então eu aconselho a todos nós, não só a quem perguntou, que pratique consigo mesmo essa ânsia da perfeição, porque isso é boa, é ótimo. E isso vai ser tão difícil que a gente vai ter compaixão pelos outros. Mais alguma pergunta? Bom, não temos mais perguntas. Queria agradecer muito novamente a Nova Acrópole, o pessoal da filial de Taguatinga, que é que promoveu esse evento, e a todos vocês que compartilharam comigo essas ideias, que, como eu disse, de vez em quando a gente passa por algumas situações que essas ideias são que nem colírios, refrescante. Tchá. Essas ideias são muito... são refrescantes mesmo para a existência humana. E a gente vai entender melhor essas ideias quando a gente melhor a praticarmos. É isso aí, muito obrigado. Até a próxima. Um bom fim de semana, uma boa semana a todos. Se cuidem. Tchau, gente.
Aí tem que encerrar. Encerrou? Agora é salvar.